Olá, amigos do site Notícias Agrícolas. Estamos iniciando mais um podcast NA. Juntos novamente, eu e Monalisa aqui na bancada. É um prazer estar com vocês. É um prazer estar com você aqui, Monalisa. Boa tarde.
Boa tarde, obrigada. Que bom que estamos juntos novamente. Você não me abandonou dessa vez,
Dessa vez, não. E hoje nós temos um convidado muito especial. É Paulo Koch, que é diretor de marketing da Sacata. Diretor de marketing da Sul-América, da Sacata. Sacata, um dos maiores produtores mundiais de genética para legumes e frutas, hortaliças, legumes e frutas. E a gente vai conversar um pouco com o Paulo sobre tudo isso. O mercado é gigantesco.
Sim.
E a gente sabe que a Sacata tem muita qualidade.
Com certo, certeza. Monalisa? Seja muito bem-vindo, Paulo.
Obrigado, Monalisa. Obrigado, Fred. Foi um prazer estar com vocês aqui.
Legal. E eu tenho já uma história para contar. O Paulo Koch é um velho amigo. Descobrimos agora, né? Estava contando a minha história na agricultura, Monalisa. Não quero falar que eu sou um pouco velho, não, tá? Mas é que eu já tô.
Mas é que não é do meu tempo essa história, mas pode
seguir. Já estou na estrada
seguir.
Há muito tempo. No início do Notícias Agrícolas, há 28 anos atrás, a Sacata foi uma das primeiras empresas, se não foi a primeira, a apostar em investimento de comunicação no Notícias Agrícolas. E quantas vezes eu fui lá em Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo, onde está a sede da Sacata, e o Paulo Koch já estava lá. Então, a gente conversando agora, a gente relembrou os nossos velhos tempos, certo, Paulo?
É. E era um tempo muito bom, né? Um tempo de muito crescimento, muita evolução, de tecnologia, né?
Naquele momento, você tinha um outro cargo na Sacata.
Sim, eu era o melhorista, criador de variedades de tomate.
O que faz um melhorista?
Um melhorista... Só uma ótima pergunta. O que faz um melhorista, né? A natureza nos brinda com as espécies, né? Só que nós temos necessidade de mais do que a natureza nos brinda. Então, por exemplo, se a gente pegar um tomate selvagem, é um tomate pequeno, um tomate azedo, um tomate com pouca produtividade e um tomate que não tem pós-colheita. Esse é o tomate, né, o primeiro tomate que a natureza nos brindou. Então, o que faz o melhorista, né? Ele brinca um pouco de Deus. Então, ele vai pegar genes, diferentes genes, e combinar para criar uma variedade que esteja mais próxima da necessidade do mercado. Ou seja, um tomate mais produtivo, com mais pós-colheita, mais docinho, com uma cor mais atraente, com resistências a doenças. Então, esse é o trabalho, né? E eu queria comentar uma coisa, que a Sacata, né, ela não trabalha com transgênicos, que é a primeira pergunta que vem na cabeça de quem, né, acompanha a gente. Fala, então vocês fazem transgênicos? Não, nós não fazemos transgênicos, né? O que é o transgênico? O transgênico é quando eu pego uma espécie, tiro um gene daquela espécie e coloco esse gene numa outra espécie. Então, eu pego um gene do feijão e coloco no tomate. Então, eu estou fazendo um transgênico, eu estou transferindo o gênero do feijão para o tomate. Esse é um transgênico. Nós não trabalhamos com transgênicos. Nós fazemos o que a gente se chama de melhoramento mendeliano. A gente viu isso lá na escola. Leis de Mendel, azão, azão, bezinho, bezinho. Vocês lembram disso, né?
Sim. Lembro super.
Será que eu estava nessa aula?
Eu acho que devo ter faltado.
Aula de biologia.
Mas vamos lá.
Então, a gente combina genes que pertencem à mesma espécie. Né? Ou seja, a natureza poderia fazer isso? Poderia fazer, sem a ação do homem. Nós apenas aceleramos o processo.
Porque demoraria muito mais.
Que demoraria muito mais e não de uma forma direcionada, né? Como nós fazemos, né? Então, isso é o que faz um melhorista.
Esse era o seu trabalho lá atrás, época do Fred.
Na época do Fred.
Nós trabalhamos juntos porque, naquele momento, a comunicação do agro estava nascendo praticamente, né? Então, nós queríamos levar uma informação para a audiência do Notícias Agrícolas naquele momento e para consumidores do Brasil todo, porque a gente fazia vídeos também apresentando as inovações da Sacata em dias de campo, né? Para os tomateiros aqui do interior de São Paulo, Goiás, etc. E era importante a gente mostrar esse trabalho que você fazia, que a Sacata realizava, para também trazer essa informação para o consumidor final. Porque nós temos, acho que no mundo todo, o consumidor mais exigente em termos de banca é o brasileiro. Você concorda comigo?
Não, é verdade. Nós temos uma exigência do consumidor, Fred, mas nós temos também uma grande exigência do nosso clima.
Uhum.
Né? Nós estamos num clima tropical.
Uhum.
O que é um clima tropical? Muito calor, muita chuva. Né? Então, ele é muito hostil para a produção de hortaliças. Né? Principalmente o que nós fazemos, hortaliças em produção a campo aberto, a céu aberto. Então, a gente pega os países dos Estados Unidos, ou Europa, ou Ásia, né? Boa parte da produção ela é feita em cultivo protegido ou a campo aberto, num clima temperado, mais ameno, sem chuva, sem tanto calor, né? Muito mais fácil produzir. E aqui no nosso Brasil nós temos essa questão, né?
Então é mais desafiador produzir hortaliças aqui no Brasil?
Com certeza, não tenho dúvida, muito mais desafiador produzir hortaliças no Brasil do que em outros países, né?
Incidência de pragas e doenças também.
Vem junto, né? Então quando a gente fala de chuva, alta umidade, bactéria, né? A gente sabe que gera bactéria. A gente fala de calor extremo, né?
Insetos.
E às vezes com secas, insetos. Insetos são vetores de doenças viróticas, vírus, né? Aí a gente tem os fungos para completar a história. Então a gente tem aí uma verdadeira salada.
Lembra dessa aula?
Não, essa aula eu me lembro porque é o início.
Porque você vive isso diariamente,
né? É o início da minha carreira. Inclusive tinha um inseto, né? Que é o trips.
O trips.
Que isso. Era extremamente agressivo isso, e deve ser até hoje.
Até hoje, né? O trips ele é o vetor, né, de uma importante doença conhecida pelo produtor como vira-cabeça.
Isso, exatamente, vira-cabeça.
Por
exatamente.
Quê? Porque o vírus penetra na parte de cima da planta, né? E aí a parte de cima fica toda queimada, murcha, e a parte de cima se vira para baixo. Então é como se fosse a cabeça da planta se virando. Então eles chamam de vira-cabeça, né? Que ataca fortemente o tomate.
Legal. Isso, mas tô relembrando toda a minha jornada lá atrás de insetos. Eu me lembro que a gente tinha uma câmera, a gente foi atrás de uma lente, porque a gente queria mostrar para o produtor o trips em grande.
E olha que legal, Paulo, nessa época, há 100 anos atrás, brincadeira, a Sakata já tem 110 anos, né?
Isso.
E há tanto tempo ela já se preocupa com a comunicação, tanto que investia no programa. Ah. Como você enxerga isso, como diretor de marketing, para o posicionamento da marca que é tradicional e hoje é uma das mais utilizadas pelos produtores aí?
Você sabe, Annalisa, a gente tem um desafio grande, que é uma empresa de tecnologia, né? Então, a gente produz o quê? Tecnologia. Tá? A nossa tecnologia é trabalhar no DNA da planta, na genética da planta. E aí a gente tem que envelopar essa tecnologia para poder entregar para o produtor. A gente usa o que de envelope? Usa a semente. Então a gente põe a nossa tecnologia envelopadinha na semente e entrega para o produtor. Né? Mas o segundo desafio é como passar para o produtor todas as informações para que ele consiga extrair o máximo de valor dessa tecnologia que está dentro daquela semente, né? Então, esse trabalho de comunicação o tempo todo é super importante. E nós temos um trabalho forte, que é a segunda parte, que é a venda, o pós-venda, o atendimento, né? Então, a gente investe bastante na comunicação, pré-venda e pós-venda, levando para o produtor toda a informação que ele precisa, né? E esse é um trabalho bastante, bastante interessante, mas que gera muito fruto. Tá?
Literalmente.
Literalmente.
Até porque o produtor, ele depende dessa comunicação para ele entender que ele precisa da sua semente, por exemplo.
Exatamente.
Né?
Porque
então, ela precisa ser eficiente, a comunicação.
Porque, veja bem, a gente, assim, quando você vai comprar um bem de uso pessoal, alguma coisa que você comprou aquele bem para você usar, é uma coisa muito mais emocional. Então, você está linda com essa...
Um celular.
Então, você compra e você está usando. Nós vendemos um bem intermediário. O nosso produtor, ele vai comprar a nossa semente porque aquilo é o ganha-pão dele. A partir da semente, ele vai produzir o fruto e ele tem que vender esse fruto.
Uhum.
Então, na verdade, ele não está comprando uma semente. Ele quer comprar uma parceria.
Uhum.
Né? Ele quer comprar consultoria.
É o negócio dele que está ali, né?
É o negócio dele. Né? Uhum. Então ele investe, a semente não é um item caro no custo total de produção, ela custa em torno de 5% do custo total da produção, não é um item caro, você tem itens ali que de 30%, 40%, né? Contar os defensivos, a mão de obra, adubo, custo da terra, né? Então a semente é um item barato, mas é o item
fundamental,
com a semente ele é fundamental, porque com isso você está agregando tecnologia genética, né, e dando segurança para a sua produção. Né? A gente está falando do vira-cabeça, que é, é transmitido pelo vetor, que é o...
TRIPS.
Olha que coisa boa. Que é o TRIPS. Né? Nós temos materiais hoje que são resistentes ao vira-cabeça. Então, é uma segurança para o produtor que ele não vai correr o risco de perder o investimento que ele fez por conta de um vira-cabeça, um vírus. Né?
Ô Paulo, e por que não colocar então o nome do tomate que está na banca, na frente do consumidor, o nome de Sakata, ao invés de colocar o nome de Carmen, por exemplo, ou Débora, já que a genética era de vocês, é de vocês? Isso não diferenciaria aquele tomate da banca de outra empresa melhorista? É outra empresa de semente, quer dizer, não reforçaria que aquele tomate que a dona de casa está comprando vem da Sakata? Porque ela não sabe de onde vem o tomate Carmen.
Não. Ela não sabe. Mas veja bem, quando a gente faz... o nosso negócio, ele é um business to business. Né? Tá. O nosso cliente é o produtor.
Não é o consumidor.
Então, até a escala do produtor, a gente consegue ter controle da cadeia produtiva. A gente sabe que a genética é nossa, a gente sabe como ajudá-lo a produzir bem, com qualidade. A partir desse ponto, isso se espalha na cadeia, a gente não tem nenhum controle. Né? Então, ele pode usar um produto Sakata, que é uma genética de alta performance, mas ele pode entregar um produto final que não corresponda.
Que não corresponda àquilo que você propôs.
Por uma questão que ele não soube fazer o manejo, aconteceu alguma coisa. E aí chega no mercado um produto que fala, nossa, mas esse produto não está bom.
Isso.
Mas não é porque a genética não estava boa, é porque na produção ele não conseguiu extrair o valor.
Então, eu falo isso por causa da questão da rastreabilidade, né? Hoje é chave no negócio, né?
Sim.
Você entender todo o processo para você ter mais confiança e depois segurança, né?
Sim, sim.
Então, acho que... Eu vejo, por exemplo, só para encerrar essa avaliação, essa reflexão, é a questão da uva, que vem lá de Petrolina. Antes você comprava a uva na banca. Hoje a uva que vem de Petrolina sem caroço, principalmente, né? Ela vem em uma caixinha e tem a marca do fabricante.
Sim, sim.
Você sabe que agora, assim, claro, eu não sei qual é a genética daquela uva, mas eu sei quem é o produtor.
Ô Fred, mas sabe que a gente tem... Nós temos uma linha de trabalho na Sakata que é a linha My Sweet Salad.
Tá.
O My Sweet Salad é um projeto especial que a gente tem, onde nós trabalhamos toda a rastreabilidade.
Ótimo, né? Isso daí então
é... Tem um produto, vocês já ouviram falar com certeza, que é o Sweet Grape.
Sim.
O Sweet Grape é um produto da Sakata, onde nós controlamos, juntamente com produtores integradores, desde a produção até a comercialização no ponto de venda, com rastreabilidade.
Então, isso já vem ocorrendo.
Já vem ocorrendo. Mas, nesse caso, a gente tem o controle total junto com parceiros, desde a produção até a entrega no supermercado. Né? Então, nós temos uma linha chamada My Sweet Salad, são vários produtos. O Sweet Grape é o mais conhecido, mas nós temos a abóbora batã, que é uma butternut, né? Nós temos a pampiquino, que é uma abóbora pequenininha, gourmet, né? Então, a gente tem outros produtos também. Mas aí é uma linha especial.
Não chegou ainda no tomate essa situação?
Só nos tomates Sweet Grape, né? Que é um tomate grape, né?
Mas é o tomatinho?
É um tomatinho. Sim. É aquele tomatinho lá.
Legal.
Ô Paulo, nós estamos falando aí de hortaliças, flores, que são produtos que a gente consome todos os dias.
Certo.
Mas o consumidor, na hora que recebe uma flor, por exemplo, uma data comemorativa, a gente nunca para imaginar como aquela flor foi produzida. Então conta pra gente, como funciona a produção de semente? Eu acho que é uma curiosidade de muita gente, né?
Sim. Esse é um processo longo, né? Porque é tecnológico, mas é uma tecnologia... Que a gente trabalha,
e demora anos, né?
Sim, demora anos, né? Pode demorar, para produzir, por exemplo, um tomate, você pode demorar 10 anos...
A semente, né?
Até que ele chegue comercialmente. A gente gasta aí 5, 6 anos para fazer o produto. Lá temos uma variedade boa. Tá, agora vamos produzir a semente, né? E vamos comercializar.
E nesse tempo vocês trabalham com pesquisas? Como que é? Conta aí para a gente visualizar esse processo.
Trabalha, assim, nós temos um departamento de pesquisa que recebe da área de marketing as demandas que o mercado precisa. Esse pessoal monta o projeto e começa o trabalho. Né? Então, em 5, 6 anos, eles entregam para a área de marketing o protótipo. Está aqui o produto. O marketing vai validar isso no campo. Onde? Com produtores. Uhum. Né? Muitas vezes indo até o consumidor também para ver a aceitação. E a partir daí, validou. Fazemos a produção de semente. Como eu falei, a semente é o envelope onde a tecnologia vai, né? Ali fazemos a semente e vendemos a semente. Tá? Então esse é um processo longo. É lógico que a partir do começo ele é contínuo. Né? Então nós estamos há 110 anos fazendo isso. Todo ano nós estamos lançando coisas novas. Né?
Que já vem vindo lá de trás.
Porque, né? vem na cadeia de pesquisa. Sim. Então, uhum, não é a cada 5 anos eu lanço alguma coisa, não. Nos primeiros 5 anos, sim. Agora não. Agora todo ano nós estamos com coisas novas. Né? Nós temos uma flor, você falou de flor. Eu queria comentar sobre uma flor que nós lançamos recentemente, que é a Begônia Viking.
Ah, é?
Né? E essa Begônia Viking, ela é uma flor comestível.
Que legal. Né?
Essa eu não conheço ainda.
Dá pra pôr na salada.
É. Né? Que legal.
E ela é pet friendly. Então você pode dar
também dar para os animais.
Pro seu cachorrinho, pro seu gatinho comer.
Muito, né? Legal.
É interessante, né? E aí, pensando na questão também...
E quanto tempo demorou para produzir?
Mesma coisa.
Uns 10 anos.
Vai 10 anos, um pouquinho mais.
E você estava comentando que a cebola demora 25 anos.
A cebola até
25 anos.
É, até 25 anos. Porque a cebola você faz um ciclo a cada 2 anos. E eu preciso aí de 8 ciclos de melhoramento...
Para poder chegar no produto final.
Então, 16 anos para chegar no produto final. Aí até produzir a semente, acertar tal, vai mais 5, 6, 7 anos. Né?
Olha
então,
que legal. Toda vez que eu for comer cebola agora, eu vou me lembrar
disso. Você chora.
Porque... Literalmente, vocês choram também com tanto tempo de espera, né?
Tanto tempo. Agora, assim, tudo isso, essa questão, né, da paciência, né, da gente ver as coisas acontecerem com um tempo até um pouco mais longo, isso é parte do processo dessa resiliência da cultura nipônica, né? E a Sakata foi fundada por um japonês, né? Lá em Yokohama?
Foi, 1913.
Como é que surgiu? Como é que foi essa ideia daquele pioneiro japonês?
Ele era um visionário, acima de tudo um visionário, né? Uhum. Seu Takeo Sakata. Uhum. Porque ele era um japonês diferente para a época. Uhum. Ele foi para a Europa estudar, né? Uhum. E quando ele voltou para o Japão, né? E olha, estou falando isso aí, década de 10, antes até, né? Ele voltou para o Japão e voltou com uma ideia. Ele falou, pô, montar uma empresa, mas já com uma pegada internacional. Então, desde o começo, e as fotos antigas...
Qual que era a formação dele?
Não sei, agora você me pegou. Uhum. Né? Esse eu vou ficar te devendo, não sei a formação dele. Mas eu lembro... Mas
empreendedorismo.
Empreendedor. Porque normalmente podia ser um agricultor, talvez, mais sagaz.
Sim.
Né?
Mas ele tinha... A gente pega fotos antigas, né, do nosso acervo, já está ele com os europeus fazendo negócio, tal, década de 20, de 30. Né? Então, sempre teve essa ideia.
Que legal.
E começou com um melhoramento de flor e de hortaliça. Uhum. Então, sempre foi o negócio da empresa. Né? Uhum. Pesquisar, criar tecnologia, produzir semente e vender semente de flores e hortaliças, né? Lembrando que agora o pessoal da fruta vai brigar comigo, mas melão e melancia é hortaliça, né?
Eu ia falar sobre tomate não é legume, viu?
Pensei que você ia falar da cenoura, porque eu vim vestida de cenoura hoje.
Tomate não é legume, viu, Maravilha?
Tomate é uma fruta.
Sim, tomate é uma fruta. Mas eu falei? Sim.
Não,
tomate.
Eu ia fazer uma brincadeira para saber se você sabia dessa.
Não, essa eu sei.
que o figo, por exemplo, é uma flor, né?
É.
O fruto figo é uma flor. Para nós é tudo...
Mas melancia e melão estão no nosso escopo, né?
Sim.
São consideradas hortaliças.
Qual que é o portfólio de vocês hoje?
A gente trabalha em torno de 30 espécies diferentes, né? Uhum. Lógico, tem sempre aqueles que são carro-chefe. Uhum. Então, hoje, a gente é líder mundial em brócoli, uhum, né? Então, em torno de 70% do brócoli consumido no mundo é...
70%?
70%.
É muita coisa,
muita
hein?
Coisa. Porque foi onde nós começamos, né?
Ah.
Então, a gente começou com brócoli.
Legal.
Então, brócoli... E brócoli é interessante, porque brócoli é uma hortaliça muito simpática.
Sim.
Do ponto de vista de consumo, né? E o brócoli, ele tem...
Tem muita vitamina
tem
ali.
Tem um valor nutracêutico, com antioxidantes.
Muito bom, né?
Muito bom, né? Muito bom mesmo.
Sim, sim.
Sabendo cozinhar. As pessoas não sabem cozinhar brócoli.
Ah, eu falo, minha sogra
faz
um brócoli.
Como que, como cozinha? Quer, qual é o segredo aí? Claro,
é
vamos lá.
É muito difícil, mas eu vou explicar para você.
Então explica.
Você pega o brócoli, corta em floretes, né?
Certo.
Tá? Uhum. Corta em floretes, separa, certo?
Sim.
Aí você pega uma panela com água,
uhum,
põe no fogo.
Uhum.
Quando ela levantou fervura,
uhum,
você joga os floretes ali, pega o cronômetro e marca 3 minutos.
Só 3 minutos.
Três minutos.
3 minutos, okay. Tá? Enquanto ele está ali, você pega uma bacia, põe bastante gelo e água.
Ah, separa. Gelo.
Aí quando você tirou, aí deu 3 minutos, tira e dá o choque, né? Joga naquela água gelada. O brócolis vai ficar verde de uma cor lindíssima e vai ficar super crocante.
Sério?
Vai ficar maravilhoso.
Olha que legal.
Como é que eu tempero um brócolis? Fio de azeite, pouquinho de sal, mais nada.
Sim.
É maravilhoso, né?
E saudável, né?
É, e super saudável. Então eu fico triste quando eu vou comer brócolis em algum lugar, eu pego o brócolis e ponho na boca e ele está desmanchando. Tá? Aquele, a minha sogra fala tengo-tengo, né? Aquela coisa
sim.
que desmancha na boca e tal, aí não dá gosto.
É, eu ia falar que a minha sogra faz um brócolis maravilhoso porque ela passa no ovo, né? Para fazer...
O brócolis milanês. Que já não é tão saudável, hein, Fred?
Mas... mas
aí
o Fred
você,
gosta.
Mas aí você misturou aí a cultura italiana, aí já vem coisa. Viu, Ana Maria? Gostou dessa receita aí?
Muito bom. Simples. Vou passar aqui, ó, debaixo da mesa.
É muito simples.
É simples, né? Mesmo.
É muito simples, não tem segredo nenhum fazer um bom brócolis.
Ô, Paulo, me mata a minha curiosidade. De onde surgiu o tomate?
Ele é mexicano.
Mexicano.
É, ele é mexicano. Ele vem do México, né?
É o principal legume da mesa do consumidor brasileiro, eu acho, né?
Sim, ele
não
é.
Posso chamar de legume, sim, né? Por sim. favor, né?
E ele tem uma história muito legal, interessante.
Salada.
Não vale.
É, porque o tomate é uma solanácea.
Solanácea.
Tem uma outra solanácea, que é a Bela Dona, que ela é um veneno, né? Então, ele surgiu no México e as pessoas não comiam tomate porque relacionava ao veneno.
Isso
da...
é quanto lá? 1500?
Antes, 1500, né? 1500. Aí os europeus, quando chegaram aqui...
Os maias já consumiam, então.
Não consumiam.
Não consumiam. E achavam que era veneno.
E aí os europeus, quando chegaram aqui, levaram o tomate como ornamental.
Quer dizer que o tomate já era uma melhoria genética, então, dessa...
Não é. Eles não são relacionados.
Ah, ok.
Mas eles achavam que o tomate... Então, ele era ornamental. Levava e cultivava o tomate na Europa como ornamental, né? Sabe como fala tomate em italiano?
Não.
Pomodoro. Pomodoro, fruto de ouro, porque os tomates tinham tomates amarelos, então ele é conhecido como pomodoro até hoje na Itália, fala-se pomodoro, né? Porque ele é fruto amarelo. E esse tomate é tomate mesmo, que era o nome que o mexicano, que os incas lá chamavam, né? E aí, aí teve um maluco que cozinhou o tomate e comeu na Europa, e não morreu. Ele falou, pô, peraí, cozinhando o tomate não tem problema. Aí teve outro maluco que comeu cru e não morreu. E aí viram que não tinha problema nenhum.
Comer cru também.
Comer cru. E aí foram, né, melhorando.
E aí o Marco Polo fez o molho de tomate, fez a pizza, e aí os italianos...
E foi melhorando cada vez mais.
Cada vez mais.
Incrível, né? E a gente hoje, bom, de novo, né? Qualquer lugar, qualquer mesa do brasileiro tem um tomatinho com uma alface e com cebola.
Sim, a nossa salada, né, do brasileiro. Tomate,
eu comi tomate hoje no almoço.
Eu como tomate todo dia. O tomate tem um fator nutricional e de vitamínico também muito forte, né?
Sim. As hortaliças todas não têm contraindicação, né? As hortaliças, elas são ricas em fibra, baixa caloria... alto em vitaminas, né? Então não tem nenhum tipo de contraindicação, né?
Tanto principalmente que quando faz a milanesa, assim, né?
Aí já não posso falar, né? Mas, né? Você vai fazer uma dieta e fala, não, salada à vontade, né?
Sim.
Não vai exagerar.
É a única coisa que pode à vontade numa dieta.
Eu tenho certeza que outro caso importante no portfólio, né, da Sacata é o pimentão, né?
Sim, que pimentão também nós somos líderes de mercado em pimentão, né? Pimentão tem uma história interessante. Pimentão até 10 anos mais ou menos era o pimentão verde campo aberto,
sim,
né?
Sim.
E hoje nós estamos numa escalada muito grande do pimentão colorido. Se vê muito mais pimentão colorido
do que o verde.
Não, o verde ainda ele é forte, mas o colorido está crescendo bastante e crescendo em cultivo protegido.
E por que isso?
Porque o colorido, o pimentão verde, bom, não existe pimentão verde. Ele é verde porque ele é uma fruta que está verde.
Ah, tá.
Não existe pimentão.
Então é errado a gente falar pimentão verde.
O pimentão está verde, mas porque ele foi colhido assim, se a gente pegar uma maçã ou uma laranja do pé super verde...
Vai ser
ela
a fruta verde.
Ela vai ficar verde a vida inteira.
Sim. Certo.
Então a gente colhe um pimentão verde que ele vai morrer verde.
Uh-huh. Né?
Mas se você deixar ele no pé, ele vai amadurecer. Ele vai ficar vermelho ou amarelo. Tá? Então, aquelas pessoas que falam, ah, não posso pimentão porque eu fico lembrando dele a tarde
inteira. Ah, eu sou um.
Mas o pimentão colorido, não.
Porque ele já está no ponto certo.
Porque ele não tem os voláteis, os ácidos do verde. Ah. Né? Se a gente comer uma fruta verde... Na maioria de nós vai ter problema também.
É, até hoje. Sim. Você vai ver eu separando o pimentãozinho ali.
Mas... Então, mas faz um teste, né? Tá do pimentão, do pimentão colorido, que você não vai ter isso, tá? Porque aí ele já não tem mais aquele efeito, né, que não é digestivo, né?
E para onde estão caminhando as pesquisas da Sakata para oferecer alimentos cada vez mais saudáveis e cada vez mais com mais longevidade na banca?
A gente tem
produtivos, saudáveis e longe.
Nós temos um tripé aí, porque primeiro, além de ser um clima tropical, nós estamos tendo toda a questão do impacto climático, que todos nós sabemos, né? Aquecimento solar, tudo isso acontecendo o que está acontecendo.
Sim.
Né? Então, a gente precisa trabalhar muito forte em ter plantas rústicas. E como é que eu deixo uma planta rústica? Eu começo pelo pezinho dela. Quando eu faço um sistema radicular profundo, né, e agressivo, eu consigo explorar ao máximo uma área grande do solo. Então, aumento a eficiência na absorção de água, de nutrientes. Então, plantas com alto teor de raízes é importante. Tá? E ela fica menos suscetível. Então, dá uma seca muito forte. Ela tem raiz espalhada, ela vai buscar água onde tiver. Então, ela aguenta mais a seca. Dá uma inundação. Ela tem mais raiz, ela consegue respirar um pouco melhor. Então, raiz forte, tá? Segundo ponto, eu preciso de plantas que sejam resistentes a doenças e a resistência genética. Então, quanto mais resistência eu for colocando nela, eu falei do vira-cabeça, tem outros vírus e bactérias que a gente coloca resistência. Eu preciso de menos defensivo, né? Então, ela fica mais forte. E depois, você comentou, Fred, que é o pós-colheita, né? Desperdício. Então, eu preciso de materiais que fiquem muito mais tempo em condições de consumo. Na prateleira e mesmo em casa, né?
Sim, claro.
A gente leva para casa e às vezes fica lá, dependendo do tamanho da família, fica uma semana, duas semanas na geladeira. Sim. Né? Eu compro um pé de alface em casa, somos dois, dura 10 dias, né?
Sim, sim.
Vai tirando as folhas, lava um pouquinho e tal, volta na geladeira.
Sim.
Então, é importante você ter isso também, né? Então, são esses três pontos, tá?
Muito bem. Você como consumidora lá, você cozinha lá pro Enzo, como é que é? Ele gosta de tomate?
Eu vou contar um segredo para vocês, eu não cozinho na minha casa.
Ai, ai.
Quem cozinha é o Márcio.
É o Márcio. Ai,
graças a Deus, porque eu não gosto de cozinhar.
Márcio é o esposo. Coisa
boa. É, muito
Enzo
bom.
Gosta, né, Di?
O Enzo ama.
A minha filha, eu me lembro que ela
frutas,
adorava
frutas, legumes.
Bem pequenininha.
Mas você sabe que as crianças, no geral, a gente trabalha muito com brócolis, né? As crianças gostam muito de brócolis.
Sim, é verdade.
Minha filha, ela pedia brócolis.
Elas gostam muito. Se você dá, né? Porque tem uma coisa meio, assim, infantil, uma coisa do brócolis ser uma arvorezinha, né?
Isso,
aí
eu acho que
é. Segura e fica. Então, tem aquela isso. Coisa né? Bem, bem interessante.
Ô Paulo, e me conta uma coisa, a Sakata já está aí no mercado há 110 anos. Se a gente parar para analisar, tem uma história interessante e vocês só têm dois segmentos aí no portfólio, né?
Sim.
Como isso aconteceu até aqui? Porque a gente olha outras empresas, as empresas hoje em dia precisam inovar, trazendo soluções, serviços, né? Sim. Eu falo isso pela agência, por exemplo, né?
Sim.
Tem agência de marketing, comecei lá com assessoria de imprensa, fui inserindo gerenciamento de redes sociais e a gente vai inserindo novos serviços. No caso da Sakata, não. Qual é o segredo para segurar até aqui mais de 110 anos, esse ano 111 anos, com apenas dois segmentos no portfólio?
Manalisa, eu digo assim, a gente tem primeiro que quanto mais você se especializa, né, mais você vai ficando resiliente, vai entendendo o negócio, né, porque o negócio muda também, né, então a gente está acompanhando o tempo inteiro, então a gente está evoluindo juntamente com o negócio, né, então as hortaliças e flores tem assim um lugar na sociedade muito mais interessante do que ela tinha no passado, né? As pessoas vão entendendo que saudabilidade faz parte da qualidade de vida, né? Ainda mais no pós-pandemia, isso ficou muito claro, né? A pandemia, não, cozinhar em casa, o slow food, a preparação do alimento, né?
Mandar flores.
Descascar mais, desembalar menos, né? Sim. A flor, né? Sim. A flor clare... A gente tem no nosso. Nós temos o nosso provérbio da empresa, né? A gente fala assim: a gente trabalha com alimentos para o corpo e para a alma.
Muito bom. Né?
Para a alma, bom. Que é a flor, que traz alegria, e para o corpo, que são as hortaliças, né?
Sim.
Então, primeiro, a gente tem paixão no que a gente faz. Esse é um ponto. O segundo ponto é, a gente fala de dois negócios, mas se a gente olhar a complexidade, são vários negócios. O negócio tomate não tem nada a ver com o negócio brócolis, ou pimentão, ou melão, ou melancia. Uhum. É como se a gente tivesse vários negócios, porque cada um deles é diferente. O produtor é diferente, a maneira de produzir é diferente, os concorrentes são outros, né? Então, é como se nós tivéssemos vários negócios acoplados num único que a gente chama hortaliças ou flores, né?
Ô Paulo,
muito legal.
Nós estamos acompanhando nesse momento, né, que nós estamos vivendo globalmente, um momento antagônico, né? Você vê, por exemplo, países da Europa que estão eliminando fazendas, né? Parece que existe uma força para que a gente mude a maneira como o ser humano deve se alimentar, né? Mas nós basicamente nos alimentamos de proteína animal e vegetal, né?
Uhum.
E existe aí, a gente vê até produção de carne 3D em laboratório.
Uhum.
É, e por que que a palavra transgênico é tão forte para o consumidor? Não deveria ser, porque é uma ciência.
Sim, isso é uma boa pergunta. É, isso tem a ver com percepção. Uhum. Tá? Nós comemos transgênicos todos os dias.
Uhum.
Transgênicos transformados, né? Uhum. No ketchup, na farinha de trigo, né? Uhum. No leite de soja, uhum. No óleo, porque ele está ali transformado, né? A soja transgênica e tudo está transformado.
Uhum.
Então a gente não percebe, simplesmente existe.
Não,
né?
Houve uma campanha contra.
Também, mas quando você fala, não, olha aqui, Fred, tu olha esse tomate, olha que lindo, come aí, ele é transgênico. A sua primeira
já cria um
é
certo
rechaçar.
Preconceito,
é,
não, né?
Transgênico. A palavra transgênica foi muito
Exatamente.
Mal implementada, muito mal
ela foi,
percebida.
Ela foi, então assim, hoje não existe nenhum trabalho que traga claramente algum malefício do transgênico.
Porque eu já ouvi falar, por exemplo, que havia a possibilidade de colocar um gene no tomate que pudesse, por exemplo, diminuir uma doença.
Existe várias coisas. Existe, assim, vitaminas, você pode enriquecer e tal. Então, existe alguns benefícios também, né? Mas é uma questão... Ela é um misto de ciência, mas ela também tem uma questão de percepção, né? Até de linha de pensamentos, né? Então, eu diria assim... que a gente tem essa condição de não aderir.
É, porque...
E segundo, é tipo necessidade, né?
Então, porque fala, seria o caso de o produto, você consumir mais alimentos saudáveis e amplificados, poderia diminuir o consumo de remédios, por exemplo.
Sim. É que quando você come hortaliça normal, você fala assim, a gente precisa do transgênico, né? Para hortaliça, a gente não precisa, porque hoje a gente produz... Né?
Hortaliça que já tem as vitaminas próprias para combater muitas coisas.
Então,
né?
Aquela coisa, será que eu preciso? Né? Pô, eu sei que não faz mal, mas e se fizer? Porque essa é a ideia. E se lá na frente tiver algum efeito que nós ainda não sabemos? Então, então assim, podendo consumir uma não transgênica, eu acho que é isso que a gente faz. Né? Não, se eu tenho dois.
E isso é uma. Entre o setor de vocês, no mundo todo, é um consenso?
Sim.
É um consenso isso?
Isso. Muitas empresas lá atrás, né, entraram na produção de transgênicos e tal, acreditando que era só isso ia passar. Uhum. Transgênico e hortaliça nós temos já mais de 20 anos, 25 anos já tem transgênico e hortaliça. Uhum. Produtos transgênicos, mas que nunca foram para o mercado, né? Porque criou-se, agora não, vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco o pessoal vai aceitar, mas não teve aceitação, né? E hortaliças tem exatamente uma linha muito forte contrária, né? Tem linhas de trabalho, principalmente na Alemanha, que estão muito na questão do orgânico, né? De não aceitar, inclusive, o híbrido, achar que o híbrido não é natural, porque não existe híbrido na natureza. Né?
Então, poxa, a gente precisa alimentar 10% da população mundial, passa fome, a gente fica nessa discussão ainda. Eu acho que a gente tem que produzir mais alimentos em pouco
Falei
mais
disso não. ontem, né?
Pois é.
É isso
mesmo. A
gente
está passando por um momento bastante antagônico. Mas isso faz parte da nossa comunicação, né?
Com certeza. Tá... E falando em comunicação, Paulo, como vocês trabalham essa comunicação com o seu cliente, que são os produtores, né? Uhum. Como você explica para o produtor que aquela semente, ela tem mais qualidade, sim, ele precisa investir nela e não em outra, por exemplo? Como vocês trabalham isso?
A gente tem várias frentes, né? Tem várias frentes. A gente usa multicanais para fazer isso, né? Ainda usamos o bom e velho palestra na igreja da cidade.
Isso,
né?
Pelo menos eu frequentei muitas.
E funciona muito, né? Sim. Ah, então agora, 6 horas da tarde, todo mundo lá em frente ao Bar do Zé. Sim. A gente vai explicar aqui o lançamento da sacata.
Lá na Casa do Tomateiro.
Casa do Tomateiro. Então, junta lá 30 produtores de noite lá, tal, faz. Uhum. E isso funciona muito. E eu digo, é muito eficiente isso.
Certo.
Porque ali você cria relação, cria confiança,
sim,
né? Uhum. O produtor te conhece, você está dando a cara, você está falando para ele, ele vai tirar a dúvida. Então, funciona bastante. Então,
principalmente com o produtor rural, né? Que ele exige essa relação, essa conexão,
sim,
né?
Sim. E aí nós usamos isso e depois usamos todos os canais digitais que nós temos, WhatsApp, desde o WhatsApp, que é o que o produtor também mais usa, né?
O grupo de WhatsApp do vendedor.
O WhatsApp funciona muito isso,
muito,
né?
Sem dúvida.
E depois toda a nossa comunicação online, né? E os eventos, nós fazemos eventos, fizemos agora a Nortec, nós fizemos, a gente fez a Ortinove.
Sim, eu vi, que eu acompanhei.
Eu ganhei uma caneca, tomei café.
Nós esperávamos em torno de 1.000 produtores, nós recebemos 1.700 produtores.
Olha que legal.
Né? E é interessante, porque ali estava todo o nosso corpo técnico. Então, ali, a gente não fez venda naquele dia. Não era
foi um momento mais para gerar informação.
Gerar informação. Então, estavam os fitopatologistas, os nossos doutores de doenças, estava o nosso pessoal de adubação, de nutrição, estavam os melhoristas. Estávamos ali recebendo os produtores e tirando dúvida, plantão de dúvida, né? E foi muito bonito o evento, né?
Então, muito bom, isso a gente vem acompanhando de perto. A gente falou da Ortitec realizada todos os anos aqui em Olambra, no interior de São Paulo, a maior feira da América Latina,
sim,
de hortaliças e frutas,
sim,
e flores.
Sim, e flores, sim.
É realmente impressionante a qualidade da apresentação das empresas. A Sacata realmente é pioneira, né?
A gente está desde a primeira edição e a gente viu crescer, né? Hoje a gente tem em torno de 30 mil visitantes na Ortitec durante 3 dias e realmente é um ponto de encontro muito interessante, muita troca de tecnologia, né?
Ô Paulo, a Sacata está há 55 anos no Brasil?
Isso.
Qual é o tamanho do mercado brasileiro para a Sacata global?
A gente, esse é um mercado bastante grande, né? É difícil mensurar esse mercado, tá? como um todo, porque é um mercado que, primeiro, dependendo de como a gente avalia esse mercado, tem vários canais de distribuição.
Tá.
Né? O que a gente vê é o seguinte, por exemplo, no Brasil, né, que é onde a gente tá muito mais aqui na alinhado, e a gente tem dados melhores no Brasil, né? Porque a gente consegue fazer, na linha do tempo, a gente tem dados dos últimos 20 anos.
Uhum.
Então, dando interessante, a área produzida de hortaliça no Brasil está estável há 20 anos. A área total de produção de hortaliça, ela não cresce. Mas o rendimento, ele cresce todo ano.
Uhum.
Então, na mesma área, há 20 anos, a gente está conseguindo produzir alimento em quantidade suficiente para alimentar a população brasileira. A gente importa quase zero de hortaliça.
Né? Mas
quase
também
zero.
Exporta muito pouco. Isso é um desafio para o nosso...
É um desafio também.
É um desafio.
Fora o melão, né, que é hortaliça, que eu já falei que a gente exporta bastante, né?
Sim.
Mas a gente exporta muito pouco. Mas a gente conseguiu, sem aumento de área, ou seja, sem precisar de novas áreas, novas fronteiras de produção, nós conseguimos atender o mercado.
Aumentar também a produtividade?
Aumentando produtividade, Monalisa. Então, o que, que é isso? Isso é tecnologia, né? A genética conta, mas muitas empresas de insumos, né? Nutrição, defensivos, né? A plasticultura, cultivo protegido, tudo isso vai fazendo com que a gente vá aumentando a produção por área. Portanto, a gente não precisa aumentar a área. A gente vai
aumentando
conseguindo produzir mais.
A verticalização, né?
A gente vai sempre crescendo mais, né?
Você falou melão, hortaliça. Melão é fruto, pelo amor de Deus.
Melão, tecnicamente, ele é hortaliça. Tá. Tá? O melão...
Assim não dá, pô.
O melão...
Essa nem o Renan sabia.
O melão é uma curcubitácea. Nessa família curcubitácea, nós temos as abóboras, nós temos os pepinos, Melão, pepino, abóbora são parentes, são primos. Né?
Que legal.
Então tá bom.
Ô Paulo, você fala com tanta propriedade, né? Parece um professor falando aqui. Você é professor também, Paulo?
Estudou bastante, né?
Como que você entrou aí na Sacata para esse mundo do agro, das sementes? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente.
Eu fiz colégio agrícola. Eu sou urbano, eu sou de São Paulo, capital.
Ah, é?
Eu fui pro interior, para São Manuel, fazer colégio agrícola. Uhum. Então, caí de paraquedas. Mas, assim, o universo me colocou ali, né? Uhum. Me tirou...
Aí você fez a agronomia?
Aí eu fiz colégio agrícola. E no colégio agrícola, a gente tinha que trabalhar, né? Era um colégio interno.
Sim, sim. Uhum.
E eu escolhi, tinha várias áreas, e eu escolhi a horta.
Jura?
E ali eu me apaixonei.
Que legal!
Eu adorava plantar e colher pé de alface, cenoura, tomate. Ali eu me apaixonei. Então, essa paixão eu tenho desde a minha adolescência, né? Aí eu fiz colégio, aí eu fiz agronomia.
E procurou emprego nessa área.
Aí eu trabalhei com hortaliças durante a minha formação, né? Eu tinha uma bolsa de iniciação científica, me formei e entrei para a Sacata. Na verdade, era agroflora, né? De ser Sacata.
Você lembra da agroflora? Agora,
o Fred lembra aí, bem. Eu sim, já agora, não lembro muito, porque...
Você não tinha nascido ainda.
Não tinha nascido.
Agroflora.
Agroflora, verdade.
Então, eu comecei ali. Então, mas eu, assim, hortaliça é minha paixão. Eu acho muito nobre, porque a gente está produzindo um alimento super saudável, que não tem contraindicação, né? Que só traz benefício, né?
Esse é um ponto importante, né? Você está falando que é super saudável, não tem contraindicação.
Sim.
Nós que vivemos, né, o agro, por exemplo, eu já fui conhecer uma propriedade em Potirindaba. Não sei se você lembra que eu fui mostrar as alfaces da Bom Verde.
Uhum.
Conhece Bom Verde?
Sim.
É uma marca bem conhecida. É. E a gente sabe, né? A gente sabe que isso é uma realidade. Mas quem não está envolvido, muitas vezes critica.
Uhum.
E fala, tá colocando veneno nos legumes, nas verduras, no melão.
Uhum. Morango, coitadinho.
No morango. É, tá como certo. Que você enxerga isso?
Isso na verdade, vamos dizer, isso é uma falta de informação, né? Então, às vezes as pessoas comentam porque ouviram falar, né? Não tem conhecimento.
Pelo senso comum,
ou que,
né?
Ou que foi o exagero local.
Ou teve um exagero. Então, assim, infelizmente, às vezes sai, pode acontecer, né? Então, pode acontecer que alguém usou um produto em algum momento que não era registrado para aquela cultura, né? E aí, isso é pego numa análise.
Sim.
E aí, em cima desse ponto, faz-se tudo...
Um trabalho, que todo mundo... Mas uma coisa é o desmatamento,
aí,
né?
Então, mas hoje, não. Muito pelo contrário. Isso também, sabe... eu fico muito feliz de ver que a cada ano a gente vai caminhando para uma coisa menos agressiva ao meio ambiente. Hoje tem, por exemplo... Hoje você tem uma indústria de bioinsumo, fala-se hoje, que não se falava há 10 anos. Hoje fala-se muito em bioinsumo, né? Empresas com tecnologia em criar produtos bioestimulantes, né? Que geram defesa para a planta, que aumenta a produtividade de uma maneira totalmente natural, sem uso de químicos, né? Então, isso é uma coisa que vai caminhando muito forte, né? E os próprios defensivos químicos hoje têm um grau de toxicidade muito menor do que tinha no passado.
Sim.
Então, nós estamos caminhando para o lado do bem. Né? É isso que eu disse,
o difícil
sempre,
é fazer o consumidor da cidade, por exemplo, entender, né? E acreditar nessa verdade.
O coitado do morango sempre foi pego de...
Acho que esse é o desafio.
Cristo aí nessa
sim. Morango, batata, o tomate eram os três. Assim,
tomate, sempre, sim. Já ouvi falar muito
tomate
do tomate.
Tomate é cheio de veneno, então não. Né? Não é assim, né?
Não é por aí.
Vamos dizer que é 100%, porque a gente nunca...
Né, não custa dar uma lavadinha, né?
É, mas assim, é lógico, tomar aqueles cuidados em casa, mas né? Quando você come bastante hortaliça, com certeza você está cuidando da sua saúde, né?
Sim. Então, até porque uma coisa que quem vive na cidade não sabe, investir em defensivos é muito caro.
Sim.
Né? Eu lembro que eu fui uma vez para Goiás e eu mostrei uma propriedade de tomate, eles produzem para pomarola.
Sim.
E ele falava, tava bem nessa época que o pessoal falava muito do tomate, que o tomate tinha veneno, e o produtor me disse o seguinte, ele falou, por que que eu vou investir em um produto caro e colocar além do necessário?
Sim.
Não faz sentido. É. E é isso que as pessoas da cidade não entendem.
Não entendem, né?
E tem muita tecnologia envolvida, porque a gente também, às vezes, né, Fred, você falou, pô, vai ao consumidor comprar um tomate na banca, ele não tem noção do que foi gasto e investido ao longo de anos e anos para chegar naquele tomate.
Um tomate,
né?
Exatamente.
Nós temos na linha hoje um pimentão colorido, aliás, são dois, um se chama Taurus e o outro Camaro. Taurus é o vermelho, o Camaro é o amarelo, que é para cultivo protegido. Né? Esses pimentões trazem uma resistência genética a uma doença, que é o ídio, né? Que antes de ter essa resistência, tinha que aplicar em torno de 15 a 20 pulverizações ao longo do ciclo, com produtos registrados, obedecendo carência, tudo certinho. Não é que esse produto ele está contaminado, não está. Né? Mas aplicava-se até 15 pulverizações ao longo do ciclo, durante um ano e meio. Com essa resistência genética, eu aplico uma, duas, zero pulverização. Né? Esse é um exemplo do que a tecnologia está levando nós para menos exposição a químicos, né? E isso é só um exemplo, mas todas as empresas estão trabalhando forte para isso.
Sim, a gente vê isso de perto.
É, eu acompanho um grupo de agricultura sustentável e participo dos eventos da Federação Brasileira do Plantio Direto. E agora as hortaliças chegando forte, fazendo consórcio com o solo coberto com palha de braquiária, por exemplo, ou mix de plantas, para trazer de volta a microbiota e aí ajudar nessa composição aí junto com os biológicos de fazer quase que uma agricultura orgânica, né? Regenerativa, pelo menos.
É verdade. E além dessa questão regenerativa, tem a questão realmente do custo, né? Todos querem reduzir o custo, está muito alto, o custo de mão de obra está caro, está tudo muito alto.
Sim,
né?
Não faz sentido.
Então eu preciso produzir mais com menos. Isso. E o mais com menos passa por realmente economizar naquilo que é caro. Os químicos, né? Realmente tem um custo maior. Né?
Sim. Ô Paulo, você estava falando aí dos nomes. Você falou o pimentão Camaro. De onde surgem esses nomes?
Porque Carmen,
o tomate,
Débora,
Carmen.
Não, mas é interessante, porque isso já faz um...
É uma tradição, né?
Já é uma tradição, e isso começou há muito tempo, década de 70, começou com alface, né? Porque tinha uma alface era um extensionista, né? Se chamava Sérgio Mário Regina. E aí quiseram fazer uma homenagem para ele,
alface
e aí puseram alface Regina. Que nesse caso não era um nome feminino, era o sobrenome desse profissional. E aí começou, então...
Tem a batata Mona Lisa. Será que é uma homenagem para mim?
Pode ser. Gente acabou de lançar um pimentão.
Mona Lisa?
Mona Lisa.
Olha só, que legal, gostei.
Fresquinho, lançamos esse ano um pimentão Mona Lisa.
Legal. Mas de onde vem?
Então,
existe uma votação? Como que é?
A gente faz internamente, a gente faz isso, né? A gente fala, olha, nós vamos lançar aqui um melão. Aí a gente faz um banco de nomes.
Jura?
E aí os colaboradores vão dando os nomes, né? Não é simples, viu, Mona Lisa? Porque a gente tem que fazer um registro do nome junto aos órgãos competentes. E é uma base mundial de nomes.
Eu imagino.
Então, assim, eu quero colocar meu tomate Mona Lisa. Eu não consigo. Porque em algum lugar no mundo...
Carmen e Débora é um tomate da Sacata.
Da Sacata.
Não, outra empresa de semente de tomate vai ter que criar outro nome.
Não, porque esse é um banco mundial. Então, no mundo, ninguém pode criar um tomate
Carmen. Tá, se uma empresa concorrente de semente quer utilizar a sua tecnologia, ela pode produzir o tomate dela... Por exemplo, a empresa de sementes Fred, com o tomate Carmen, e o tomate vai ser Carmen daquela empresa?
Não.
O Carmen é só da Sacata.
Porque ele é registrado no Banco Mundial da UPOV. Então, não consigo. Então, eu quero que o meu tomate chame Carmen. Eu falo, não pode, porque já existia um tomate Carmen. Não pode. E aí vai ficando difícil, porque você imagina a quantidade enorme de variedades de tomate no mundo.
Sim.
Legal. Então, hoje nós temos dificuldade até de achar um nome que seja...
Tem como... Fred?
Tem Fred. Olha, eu vou dar uma olhada no Fred.
Mas é um nome para você sugerir.
Seja um melão bem forte.
Sabe o que falar? Fred é um nome bom para melão.
Melão, então. Claro. Melãozão, aquele bem gostoso.
A gente lançou um melão recentemente, chamamos ele de Gold News.
Gold News.
Porque era um melão amarelo, bonito, né?
Sim.
Ouro. E era uma novidade.
Eu tive lá em Mossoró. Eu tive lá numa área de produção de tomate, na maior fazenda do mundo de tomate.
De melão.
São 12 mil hectares lá. Eu acho que é o melão famosa.
Agrícola famosa.
É genética de vocês ali?
Também. Tipo. Eles plantam de várias empresas, mas eles têm um melão nosso que é o pele de sapo, que é o Grand Prix.
Grand Prix,
que eles plantam bastante.
É incrível. Ô, Mona Lisa, que papo legal, hein? O Paulo Coque trazendo aqui velhas lembranças e muitas novidades. A gente está com o Paulo Coque aqui, que é diretor de marketing Sul América da Sacata Seeds. A Sacata com 130 103 anos?
111
anos, 55 no Brasil, isso. Oferecendo a melhor genética de frutas, legumes e hortaliças. E o Paulo comentando aqui sobre essas inovações e os desafios. Agora, Paulo, por que que a maioria dos produtores de hortaliças no Brasil são japoneses?
Já foram, hein, Fred?
Já foram mais.
Já foi mais.
Já foi mais.
Quando a gente pensa no produtor japonês...
Porque os japoneses são mais saudáveis, né? Cá entre nós.
É. Não, mas isso é porque tem uma coisa assim... a gente fala da imigração japonesa,
sim,
né?
Sim. Houve uma ligação direta, né?
Houve, aí produtores de hortaliças vieram para o Brasil e se instalaram nos Cinturões Verdes, né? Sim. Então, tem a região de Biúna, Piedade, Mogi das Cruzes, né? Então, eles ficaram ao longo do Cinturão Verde produzindo as hortaliças de folha, principalmente alface, né? Então, criou essa coisa do verdureiro japonês, aquela imagem que a gente tem de criança e tal, né? Mas hoje não, hoje você tem de todas
as raças.
Sim, sim, sim.
E é um bom negócio investir em hortaliças, na produção de hortaliças... Flores, como que está esse mercado
hoje?
Sim,
é um bom negócio. Logicamente, como todo negócio tem seus altos e baixos, né? Envolve tecnologia, envolve gestão, né? Então, já não dá mais para pensar naquele produtor que...
Faz tudo sozinho,
porque primeira coisa é mercado, então realmente tem que ter uma gestão, mas sim, é um bom negócio.
Tem que ter escala.
Tem que ter uma certa escala, tem que ter gestão, tem que ter um mercado, né?
Tem o produtor que já vende direto para o varejão, tem produtor que vende na Ceasa, tem produtor que vende...
A gente chama de cadeia curta, é aquele produtor que tem um contrato com o supermercado. Então, é cadeia curtíssima. Ele produz...
E já entrega.
Entrega para o supermercado. E tem as cadeias longas, né? Então, o produtor produz, entrega para um atravessador, esse atravessador entrega para um Ceasa, esse Ceasa entrega... Talvez para um outro atravessador que vai entregar para o ferante.
O melão, no caso, é uma cadeia bem longa.
Né? Então, bem tem longa. De todo jeito.
Eu percebi isso, a manga, tem todo esse processo também. Então... E que é melhor? Produzir ao ar livre, produzir em cultivo protegido, na terra ou suspenso?
Depende da sua necessidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, as novas fronteiras das regiões norte e nordeste de alface... É tudo hidroponia.
Isso que eu ia falar. Explica um pouco pra gente, né? Eu já fui numa propriedade que planta com a hidroponia, mas tem muita gente que não conhece. Tanto que eu lembro que eu voltei, fiz um post falando, as pessoas falavam assim, quem é da cidade, né? Nunca vi algo nesse sentido, não imaginava que era assim. Sim. Então explica pra gente como que é esse processo aí de produção.
Tá. A hidroponia, basicamente, é o cultivo na água, né? Então, as raízes, ao invés de estarem na terra, elas são plantadas em canaletas e você tem água corrente e essa água tem as substâncias nutritivas, né? Então, a água fica ali passando lentamente, as raízes ficam se alimentando daquela água com nutrientes, né? Então, basicamente é isso, tem que ser um cultivo protegido, é um cultivo mais rápido, os ciclos são menores... E a gente, é muito fácil para o produtor, para o consumidor saber se é ou não, porque ela vem com a raiz. Então, se você vai comprar no mercado...
E a própria embalagem já indica também.
E vê que tem uma raiz branquinha ali, é hidropônico, né? Cultivo na água.
E
né?
Tem diferença no sabor, Paulo?
Uma boa pergunta. Tem diferença na textura, um pouco. Então, as alfaces hidropônicas, elas têm as folhas com menos textura do que uma textura de campo de uma alface. Porque ali ela está no cultivo protegido só na água, então elas são mais tenras. Né? Um pé de alface que está no campo a pleno sol, ele tem uma folha que tem mais crispicidade e mais crocância. Aí é do gosto, né? Eu gosto mais tenro, mais molinho, eu gosto do creque na boca, né? Tá? Mas tem diferença, sim. Tem diferença.
E você acha que ele é em termos de custo, qual é a comparação? Ao ar livre é mais barato por causa do custo da
estufa? Não, porque você tem... só que na estufa, no caso do tomate, eu consigo tirar 17 ciclos no ano.
17?
Né? Alguns 14, né? Poxa. Mais ou menos, vamos colocar 14, 15 como uma média, né? Até 17.
Ciclo, você quer dizer, o pé vai estar lá e você vai tirando os cachinhos conforme ele vai nascendo?
Não. Ele termina. Você semeia e colhe o pé inteiro.
Tá.
E aí é bom, tá, né? No caso de um cultivo a campo aberto, eu consigo tirar 7 ciclos no ano, tá? Então, na verdade, é mais barato, mas você tem que fazer toda essa conta. Porque eu consigo produzir muito mais volume de folha, na hidroponia.
Então, e hoje no Brasil a gente tem mais
Ainda campo aberto, ainda campo aberto, mas é muito difícil que uma nova produção vá ser feita no solo. As novas produções,
eu vou começar,
já vai para hidroponia.
Entendi.
E outra coisa, que tem lugares que você não tem opção. Como é que eu vou produzir um alface numa região norte, nordeste, super quente, que eles não comiam alface? Hoje eles comem, porque tem essa condição hidroponia que permite que eles, que eles coloquem.
Antes, né? A gente vê os caminhões que levavam hortaliças daqui para o Pará, por exemplo, mas os verdureiros.
Alface, mas, Fred, alface é complicado, né? Você imagina,
tinha que fazer dois dias, e os caminhões verdureiros eram motoristas malucos.
E a qualidade não é uma qualidade legal quando chega, né?
Sim, exato.
Agora já se produz lá.
Principalmente por conta do clima, né?
E essa é a tendência mundial também. A gente vê fazendas na Europa, no Japão, inclusive, fazendas verticais, né? Onde você produz hortaliças em andares, né?
Então, no Brasil, isso ainda é muito incipiente. Eu acho que vai demorar bastante para crescer, porque nós temos uma condição muito mais barato, natural. Você perguntou campo aberto, estufa, tal. Depende da situação, mas sempre o campo vai ser mais barato.
Sim, entendi, né? Claro.
Então, se eu vou para a estufa, eu preciso ter uma razão para ir para a estufa. Né? Se eu vou para um vertical, eu preciso ter uma razão. Então, você pega países de um inverno baixo zero, que você não consegue produzir nada a campo.
Tem que ser fechado.
Tem que ser fechado. No Brasil não existe.
E a genética da semente muda, se é para campo aberto ou para estufa?
Muda, muda sim, muda sim. Você tem características especiais para campo aberto e estufa. Né?
Olha quantas curiosidades, né?
Batemos 60 minutos, segundo o nosso diretor.
Mas já.
E se deixar, a gente fica aqui 2 horas.
A gente faz uma salada de tomate.
Faz uma saladinha aqui. Na próxima vez a gente vai fazer aqui, viu, Ana Maria?
Pode deixar que eu trago o brócolis.
Você vai trazer o brócolis também. Paulo, obrigado, pela essa conversa fantástica, esse conhecimento. Espero que vocês que tenham acompanhado esse podcast tenham gostado também. A gente falou sobre inovação, falou sobre os desafios, né? A história da Sakata, o portfólio fantástico, líder de mercado em vários segmentos, e a gente vem acompanhando. E eu, mais uma vez, feliz de encontrar o Paulo aqui depois de tantos anos, né? Desde o nosso início.
Sim.
E esperamos que a gente se encontre ainda muito tempo aí, Paulo, pelas estradas aí, pelas histórias das hortaliças e das frutas e das flores da Sakata.
Bacana. Eu agradeço a vocês, Mona Lisa, Fred, e parabenizo, né? Por esse programa. É muito interessante, é uma oportunidade realmente de levar conhecimento, né? E um conhecimento que está aí, mas muitas vezes as pessoas não têm acesso, né? Então, acho que esse é um ótimo veículo.
Parabéns. Obrigada, Paulo. Paulo, antes de finalizar, deixa uma mensagem aí para encerrar essa conversa com chave de ouro.
Sim. A mensagem que eu deixo é que hortaliças traz benefícios para a saúde, né? Flores traz benefícios para a alma. Então, o bom é que elas hoje são acessíveis em termos de preço. São acessíveis, hoje elas estão disponíveis, né? Brócolis você acha hoje o ano inteiro. Então, quanto a gente vai aumentando a tecnologia, a gente aumenta também, a gente democratiza, né?
Uhum.
Então, consumam.
Usem e abusem,
sem dúvida.
Deixa aí suas redes sociais, as redes sociais da Sakata, para o pessoal que quer conhecer mais.
Sim. Bom, a gente pode acessar a gente, né? Nós temos nosso site, sakata.com.br, né? E por ali a gente tem acesso a todas as nossas redes, né?
E a Legal. Sua, Fred? Deixa
o
suas
meu,
redes sociais.
Como a Mona Lisa gosta muito, é
Presta Fred. Presta atenção, calma.
Fred Olive Oficial. Que deve ter muitos pelo mundo, entendeu? Eu sou o primeiro e único, viu, Mona Lisa?
E o meu é Mona Lisa com Z, Felicione.
Tá bom.
Fechou? Obrigada, Paulo. Obrigada, Fred.
Obrigado, Mona Lisa. Obrigado, Paulo, pela sua presença. E a vocês que nos acompanharam aqui nesta tarde de segunda-feira. Fiquem conosco, porque tem mais informações.
Até mais.